Filipenses, capítulo 1, carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 8. Vamos fazer a leitura. Diz assim: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fosteis participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa, como na defesa e confirmação do Evangelho. Porque me é testemunha, porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho em entranhável afeição de Jesus Cristo. Oremos. Obrigado, Senhor, por esse dia. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui na tua casa. Abençoe cada um, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Nós vamos começar uma série nova e vamos ter uma introdução hoje e praticamente mais 7 partes, integrantes, que estou dizendo aos irmãos. Espero que os irmãos estejam ouvindo com atenção o que nós vamos falar nos próximos domingos. Hoje é uma introdução no livro de Filipenses, a vida cristã em 7 capítulos. E não são 7 capítulos, porque Filipenses só tem 4. Mas eu quero levantar 7 capítulos importantes na vida do cristão, em relação à vida cristã, que talvez por algum descuido, por alguma forma, você pode estar falhando naquele capítulo da sua vida. É um capítulo, é como se fosse uma história da sua vida. Eu quero ver o primeiro capítulo, que está no versículo 2, que eu não li, irmãos. Aliás, versículo 28. O versículo 28, que eu não li aos irmãos, diz assim o versículo 28. Olha lá, capítulo 1, versículo 28. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós, cristãos, de salvação, isto é, de Deus. O que eu estou querendo notar aqui, irmãos, é que esse capítulo conta a sua vida do passado. Ou seja, sem Cristo, a pessoa está condenada a viver eternamente no inferno. E você estava assim antes, no passado. A sua vida mudou, foi no dia em que você aceitou a Cristo, e daquele ponto para frente, você nasceu de novo. Tanto é que nós chamamos de novo nascimento. Cristo falou isso, não foi alguém que inventou. Cristo falou para Nicodemos, porque veio Nicodemos à noite questionando algumas coisas, e ele disse para Nicodemos: vos é necessário nascer de novo. E tanto é que ele, sendo um conhecedor profundo das escrituras, ele chegou a pensar: mas como é que eu vou nascer? Será que eu tenho que voltar ao ventre materno e nascer de novo? O foco dele era a parte física, e Jesus estava falando da parte espiritual. Irmãos, há uma linha de divisória em que, no momento em que você nasce até o dia que você aceita Cristo como Salvador, é o seu passado. O seu passado deixa de ser passado e se torna presente no momento em que você aceita Cristo como Salvador. Então, um capítulo da vida que talvez você desconheça, que nós vamos procurar conhecer um pouco mais a fundo no próximo domingo é sobre o seu passado. Como era o seu passado? Eu não estou me referindo aqui a recordar o seu pecado, e sim a condição espiritual que você estava no passado e que não é mais hoje. Nós vamos mostrar como Deus olhava o seu passado e como Deus não olha mais isso hoje. Mas é bom estar consciente, sabe por quê? Porque existem pessoas nessas condições ainda, e são seus familiares. E você precisa estar consciente de que nem toda pessoa que chega e fala assim: ô irmão, como é que você está? Realmente é um irmão em Cristo. Já parou para pensar? Nem toda pessoa que chega, que diz que vai à igreja, realmente é salvo em Cristo Jesus. Nem toda pessoa que diz que vai a alguma igreja se acha tão justo que realmente é salvo em Cristo Jesus. E você precisa estar ciente disso. Então, o seu passado, ficou para o passado. Agora, eu quero passar ao próximo capítulo. Seu presente, ou atualidade. Como é a sua vida presente? O versículo 2 do capítulo 1 diz assim: graças a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu esclarecer aqui uma coisa que é muito comum entre as pessoas na atualidade. Chegam para você e fazem um cumprimento: paz, irmão, esteja na paz. Olha, o cumprimento não é errado, mas é equivocado. Sabe por quê? Equivocado? Porque a Bíblia diz em Romanos 5:8, se você já aceitou a Cristo, você tem paz com Deus. Paz de Deus. Peraí, como é que é? Paz com Deus ou paz de Deus? O que que os irmãos acham? A paz de Deus está sobre todos aqueles que são salvos. A paz com Deus é a condicional, é aquela que você anda diariamente com Ele. Então, quando alguém diz paz, irmão, e a gente tem o costume de dizer paz, é melhor você falar: Deus te abençoe. Sabe por quê? Porque você não sabe qual paz que Ele está dizendo, e pode ser que você não está paz com Deus, você tem alguma coisa que está atrapalhando sua vida. A sua vida presente é uma coisa, é clara nesse versículo aqui, que não é dito com profundidade, e nós vamos ver isso. É o seguinte: a graça de Deus, foi pela graça de Deus que nós somos salvos e vivemos em Cristo por causa dele, e não por causa de mim. Ah, eu que escolhi a servir a Cristo. Não, você escolheu sim. Mas não é a razão que você está vivendo hoje, no tempo presente, com todas as bênçãos celestiais. Nós vamos ver isso em Efésios, né? Como diz lá. Deixa eu só citar o versículo aqui, irmãos, que esse versículo aqui é profundo. Eu não sei se Paulo estava entre o céu e a terra quando falou essas coisas, porque realmente é muito profundo. Ele diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, em outra versão, Cristo Jesus, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Aí Pedro vai um pouco mais além. Pedro vai lá no segundo capítulo de Pedro, versículo 1, ele diz que nós recebemos todas as promessas, todas as bênçãos já estão sobre nós. E aí, irmãos, no tempo presente, eu fico pensando que é um equívoco eu vou na igreja para ser abençoado. Então Paulo e Pedro são loucos. Como é que eles escrevem essas coisas lá no passado, dizendo que já fomos abençoados, e as pessoas vão na igreja para ser abençoadas? Não dá para entender. Eu vou esclarecer o tempo presente em relação a isso. Então, o segundo capítulo é o seu tempo presente, a sua atualidade. Como é que é a sua vida? Como deve ser a sua vida? O capítulo 3 é o seu modelo, a forma de viver. Viver em Cristo. Versículo 21, aí embaixo, por favor, no Efésios Filipenses 1:21. Que é estranho esse versículo, e que às vezes nós passamos e pregamos e falamos muito superficialmente. Eu vou um pouco mais a fundo no capítulo 3. Diz assim: porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Numa outra versão, o morrer é lucro. Tá? Tá no mesmo sentido. Ok? Irmãos, o viver em Cristo, o viver em Cristo, existem três fatores importantes como modelo: determinação, desejo e prazer. Não prazer físico, mas o prazer de viver, de estar alegre e contente. Ok? Então, Paulo aqui nesse versículo ele diz: olha, para mim o viver é Cristo. Eu vivo por causa de Cristo e Cristo vive em mim. Mas se eu morrer é lucro. Nós não pensamos assim, porque a primeira coisa que nós pensamos quando nós vamos morrer ou estamos perto da morte, né, é o fato de que as preocupações terrenas: ah, quem vai cuidar dos meus filhos? Ah, quem vai cuidar da minha esposa? Ah, quem vai cuidar? Ah, quem vai? Sabe? As preocupações são muitas, no certo sentido, no momento, no fim da vida. Depois você acaba esquecendo isso e começa a ter outras preocupações. Mas você tem essas preocupações. Então, olha o que diz o versículo 20 aí: segundo a minha intensa expectação, ou expectativa e esperança, de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido em meu corpo, seja pela vida ou seja pela morte. Então, quando ele diz o viver é Cristo, é o modelo exato. Como é que nós podemos espelhar a Cristo para que outras pessoas possam ver Cristo em nós? No quarto capítulo eu vou, perdão, no terceiro capítulo eu vou explicar isso melhor. O que eu estou querendo dizer, irmãos? No próximo domingo, capítulo 1, no outro domingo, capítulo 2, no outro domingo, capítulo 3, e aí sucessivamente 4, 5, 6 e 7. O quarto capítulo que nós temos aqui na vida cristã é a sua ambição. Qual deve ser a ambição do crente? Ah, a ambição do crente, bom, ele não precisa ser rico, mas precisa ter dinheiro. Porque se ele não tiver dinheiro, como é que ele vai sustentar a obra missionária? Ah, ele precisa ganhar um pouco de dinheiro, porque sim, porque ele precisa ajudar a sustento do pastor. Não. A sua ambição é uma só. Olha o que diz, capítulo 3, versículo 10. A ambição é conhecer a Cristo. Ah, o capítulo mais importante é conhecer a Cristo. Diz assim, versículo 10: para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. O conhecimento, ou conhecer a Cristo, cada dia que você conhece a Cristo, ou alguma coisa relacionado a Ele, vai fazer diferença. Porque o fato é, sem o conhecimento dEle, ou da pessoa dEle, nós erramos. Eu não estou dizendo isso eu, porque a Bíblia diz isso em Hebreus, principalmente também no Velho Testamento. O meu povo, principalmente em Provérbios diz, o meu povo erra por não conhecer as Escrituras. Em João também diz isso: conhecendo as Escrituras você me conhecerá. Então, o fato é que às vezes nós lemos a Bíblia e não associamos as coisas espirituais com a pessoa de Cristo. Nós vamos ver isso com profundidade. E eu estou dizendo bem sério, irmãos, com profundidade. Versículo 7 do capítulo 3. Próximo capítulo. O seu propósito. Qual é o propósito na vida cristã de um cristão? Qual é o propósito? Versículo 7 diz o seguinte: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Bom, vou explicar o versículo. Ele está dizendo o seguinte: eu tenho muitas coisas que eu ganhei na vida, mas o que eu ganhei na vida, eu vou abrir mão, porque eu não quero, porque para mim, o mais importante é Cristo. O seu propósito é para viver para Cristo. E qual o problema nesse sentido? É que Epafrodito, que fala nessa carta, ele saiu de onde ele saiu e quase morreu para levar uma oferta para Paulo. E o serviço foi visto na vida de Epafrodito. O sofrimento é visto na vida de Paulo. O sacrifício dos filipenses, que eram poucos, eles estavam preocupados para que Paulo continuasse a pregar o evangelho. Irmãos, eu quero dizer uma coisa, é que quando ele escreveu essa carta, ele estava preso, tá? Em Roma. Eles estavam preocupados em que Paulo não faltasse nada para ele. Tanto é que nós vamos ver o versículo 13, e que eu vou tentar explicar isso melhor para os irmãos. Mas nós vamos ver qual é o seu propósito. Talvez o propósito que você tem geral na sua vida cristã, talvez está fora daquilo que Deus quer que você faça. Irmãos, isso é muito normal, é natural, quando nós saímos de uma vida que nós tínhamos e voltada para o eu, e deixamos o eu fora do trono e colocamos Cristo no centro do trono, ao ponto de como é que eu vou fazer para satisfazer a Cristo? E às vezes o propósito que nós tínhamos, quando eu crescer eu vou fazer a faculdade, eu vou me tornar, vou fazer doutor, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou morar fora do país. Sabe, você faz planos, mas quando você aceita Cristo, tudo aquilo lá, joga no lixo, porque muda o seu propósito. E às vezes a gente fica segurando alguma coisa em que Deus fala, solta, porque se você não soltar, você não dá para você prosseguir. E aí você fica amarrado, parado na vida cristã, e você não vai para frente, você não aprende, você não consegue ir, porque você está segurando algo que está te prendendo, e você não solta. Quando você solta, aí muda totalmente, porque você avança à frente. Nós vamos ver propósito. Qual deve ser o propósito na vida cristã? Irmãos, eu não estou dizendo que eu vou direcionar a sua vida, eu estou dizendo o que Deus pensa sobre a vida cristã. Você escolhe, você vai saber, porque Deus vai direcionar você. Capítulo 6, nós vamos ver o poder, o seu poder, a capacidade que você tem na vida cristã, a capacidade que você tem. Eu não estou falando de você ser um milagreiro ou um profeta. Olha o capítulo 4, versículo 13, aí, Filipenses 4, 13. Que é interessante esse contexto aqui, porque as pessoas usam esse versículo fora do contexto. Inclusive, há alguns anos atrás, teve um homem de Deus, e ele falou que um dos versículos aqui, em Filipenses, que ele ia fazer o seguinte, porque nós temos, às vezes, a gente chega na casa da gente, tem um versículo lá, né? E o versículo, às vezes, dá a entender uma situação muito favorável para nós. Mas acontece que, às vezes, o versículo é tirado do contexto. Então, ele falou que, olha, eu descobri uma falha entre, não só no Brasil, mas em todo o mundo, em que, às vezes, você encontra um versículo que está fora do contexto. Então ele ia fazer um papel de parede e falar que cabesse o versículo no meio, né? Pegando todo o contexto, inclusive o versículo, mais um pedaço. E é o que está acontecendo hoje. As pessoas pegam o versículo, tira fora do contexto e faz uma coisa. Olha o que eu estou dizendo aqui, antes de eu explicar isso, esse capítulo aqui. Versículo 13. Numa outra versão diz assim: tudo posso daquele que me fortalece. Já leu esse versículo? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo, qualquer coisa eu posso. Irmãos, não é esse o sentido. Olha o que diz aqui nesse versículo: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Mas aí, porra, mas o pastor não mudou nada. Não mudou, mudou. Sabe por que mudou? Porque se você olhar o contexto, é diferente. O contexto aqui está falando sobre agradecimento da oferta pelos filipenses. Olha lá, versículo 10. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Tanto é que ele fala isso em Timóteo. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto em ter abundância, como padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Todavia, fizeste bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Irmãos, eu posso fazer todas as coisas realmente? Ou no contexto está falando sobre obra missionária? É obra missionária. Então, tudo posso naquele que me fortalece, sim, mas na obra missionária. Porque esse contexto de dizer assim, ah, eu posso todas as coisas, tem pessoas que pegam esse versículo e aplicam para a sua vida, e dizendo assim, eu posso fazer qualquer coisa, eu posso mudar de carro, eu posso mudar de emprego, eu posso mudar disso, Deus vai me abençoar. Irmãos, não é verdade, não é isso que Deus está dizendo. O seu poder não é em tudo que está envolvido, sem conhecimento, como nós passamos no capítulo anterior, né? Sem o conhecimento e o propósito de Deus na sua vida. Eu posso fazer algumas coisas? Posso. Mas você realmente conhece que Deus quer que você faça isso? Ah, sim, eu tenho certeza. Então vá em frente. É esse o detalhe. Você, ah, eu posso qualquer coisa, eu posso viajar, fazer um trabalho missionário no outro lado do mundo. Mas é isso que Deus, não sei. Não, não é assim. Você tem que ter certeza, essa convicção que Deus coloca no coração. Então, nós vamos entender o poder de Deus na sua vida e como você pode refletir esse poder dele na vida de outros. E o último capítulo, capítulo 7, sua perspectiva, como Cristo e com Cristo, como e com Cristo, capítulo 3, versículo 21, essa perspectiva é uma perspectiva diferente. Olha o que diz lá o versículo 21, vamos ler o versículo 20 para dar sentido. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Veja só, mas a nossa cidade está, olha, ele não está falando sobre algo que é deste lugar, ele está dizendo o seguinte, ó, a perspectiva que eu quero que você veja, ou seja, sabe o que é perspectiva? É assim, você olha, aqui é um fotógrafo, ele olha uma paisagem no final do dia, um entardecer, olha que maravilha isso aqui, ele tira uma foto. É? Mas, se ele for para um outro ângulo, a foto não vai ficar legal aqui. Então é a perspectiva, o ponto de olhar a situação. O que Paulo está dizendo aqui, olha, eu quero que você pare e pense o seguinte: a sua cidade, a cidade em que você vai morar na eternidade, está nos céus, de onde esperamos o Salvador. E aí ele complementa, que transformará o nosso corpo abatido. Quem não está cansado hoje? Eu estou. Acho que todos vocês estão cansados. Hã? Vai transformar o nosso corpo batido para ser conforme o seu corpo glorioso. Irmãos, veja uma coisa. Se você olhar os últimos dias de Jesus Cristo na Terra, é fantástico. Não tem nada que você vai te atrapalhar a sua vida. É essa perspectiva que você precisa olhar lá na frente, porque o que acontece? Às vezes a gente tem uma perspectiva muito temporal, ou seja, uma situação muito difícil, uma situação muito complicada, problemas, desemprego, falta de dinheiro. Às vezes, por quebra de princípio estabelecido por Deus, nós somos prejudicados por nós mesmos e sofremos as consequências, ok? Mas a perspectiva de Paulo, não, é diferente. E nós vamos ver tanto a de Paulo como de Pedro e a de João também, como será aquele dia lá na frente. Porque, como eu já mencionei, sabe o que faz a diferença na vida do cristão? Sabe o que faz, irmãos? Pedro entendeu perfeitamente. Pedro era um iletrado. Pedro era um homem que não tinha conhecimento profundo das escrituras. Ele tinha conhecimento pelo aquilo que ele aprendeu, né? Deixa eu ler o versículo aqui que diz. Versículo 15 do capítulo 3, 1 Pedro diz assim: antes, santificai ao Senhor em vossos corações, estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que há em vós. Sabe o que faz a diferença na vida de um crente? Com esse capítulo, a perspectiva? Uma perspectiva é esperança. Você vive na esperança de que realmente você vai estar com Jesus. Você está fazendo tudo o que você está fazendo na esperança de que você está aguardando as promessas de Deus e ponto final. Vai acontecer, não importa. Quando você vive na esperança da dependência dos outros, na perspectiva dos outros, você sofre. Eu vou dar um exemplo. Alguém vem, está trabalhando com você, e você está indo muito bem, e de repente aquela pessoa sai do trabalho e você continua. E depois, mais passado um ano, a pessoa vem e te convida e fala assim para você: olha, eu tenho um lugar maravilhoso para você, e sai desse trabalho e vem para cá, porque aqui a perspectiva, aqui eles te oferecem isso, você vai sentir muito bem, vai ser muito melhor. Então ele te dá uma perspectiva baseada em quê, irmãos? Nele, não em Deus, nele. Ele está te convidando para trabalhar com ele. Só que você não sabe o que ele pode realmente oferecer para você. Quando a perspectiva é humana, não que nós não devemos confiar, mas precisamos pesar todos os prós e contras para antes de tomar uma decisão, é importante. Você tem uma perspectiva temporal, porque essa situação pode mudar. E se, né? Então, e se, como aconteceu recentemente, né? E se o governo não for bem, irmãos? Esses últimos 3 anos, o que fechou de empresa no Brasil? O que tem gente desempregada? Vendendo cachorro quente. Doutor. advogado, dentista, engenheiro, vendendo cachorro quente para sobreviver, conhecedor profundo de coisas do seu trabalho, estão vendendo cachorro quente. Fora fazendo outras coisas, para viver. Porque estavam numa perspectiva, baseada numa perspectiva temporal e na promessa de pessoas. Eu vou te dar uma perspectiva baseada nas promessas de Deus. O que Deus pensa, o que Deus fala sobre o assunto, ao ponto de você pensar, antes de tomar uma decisão, em todas as prós e contras, e tomar a decisão correta. Nós temos 7 capítulos, irmãos, e eu vou passar um cada um, ao ponto de você conhecer nos domingos à noite. Nós vamos ter um intervalo na Páscoa, vou falar sobre a Páscoa, mas no domingo seguinte eu vou pregar à noite sobre o próximo capítulo. E eu quero que você aproveite para entender melhor a vida cristã. Como ela é diferente. Talvez você não está vivendo a vida cristã. Você está assim, tentando, né, aprender a correr na esteira sem instrução. Porque tem uma maneira correta. É a mesma coisa que você falar assim: ah, eu sei nadar. E você cai na piscina e vai nadando. Você aprendeu a nadar no rio. Na piscina é outra coisa. Há uma técnica para ser aprendida. É diferente. Ok? É bem diferente. Ou até mesmo: ah, eu sei mexer com essa peça aqui, fazer isso aqui. Você aprendeu do seu jeito, mas existe uma técnica especial para isso. Até o dentista tem técnica. Eu não estou dizendo que eu vou fazer você técnico. Eu vou fazer você conhecedor das Escrituras, com base nas promessas de Deus, para que você saiba como Deus pensa. E a forma como Ele pensa é muito importante na sua vida, porque vai refletir na sua vida para as dos outros. Às vezes, numa perspectiva em que nós vemos, ou numa forma de pensar que nós vemos a vida cristã, estamos vivendo uma vida cristã alegre, muito bem, revigorante, mas não de forma racional, mas de forma emocional. É o que está acontecendo aí fora. E as igrejas estão assim, ó, assim, sabe? Estão assim, estão achando que eles estão vivendo a vida cristã. Vida cristã é racional. É só olhar Romanos 12, 1 e 2. É racional. Como é que você vive para Deus? E você realmente vai chegar no céu e você vai ouvir assim de Jesus: servo bom e fiel, você fez tudo o que era necessário, conforme aquilo que eu te dei. Você não gostaria de ouvir isso do Senhor? Eu quero ouvir isso do Senhor. Eu quero chegar lá no céu, eu quero ouvir isso do Senhor. Mas tem muita gente brincando com a vida cristã. Por isso, faço um desafio para você a não faltar os próximos 7 domingos, para que você entenda como é melhor a vida cristã. Vamos curvar nossas cabeças, irmãos, e vamos orar.